E já estamos em jet lag. Esta quinta-feira vamos começar por viajar bem para longe, não é assim, Filomena Martins? Bom dia.
Bom dia. Parece mais longe do que é, vamos para o Dubai, não é? São mais 4 horas. E sabes que o Dubai vai ter uma estátua do David de Miguel Ângelo?
Uau!
É isso mesmo. Isso dito assim é estranho.
Não, não é. Vai ter mesmo. A estátua de David é considerada a joia do Renascimento, é uma obra-prima do Miguel Ângelo. Tem 500 anos e é uma das mais reconhecidas da história, penso eu. E até agora podia-se dizer que era uma peça única, mas vai deixar de ser, porque uma impressora 3D de última geração vai clonar a emblemática estátua para criar uma exatamente igual à original que está em Florença. E esta dupla irá para a Exposição Universal do Dubai.
Ora, e é para por onde?
O Dubai quer ter a maior exposição da história de todos os tempos, como querem ter tudo o que é de maior. E a pandemia trocou-lhes as voltas, a exposição devia ter de estar agora e foi adiada para outubro do próximo ano, portanto vai ser só no próximo ano. E a estátua de David será a grande atração do pavilhão de Itália. É isto. Eles querem, para fazer esta estátua, eles será utilizado um tripé cujos sensores captarão as medidas exatas da obra original e depois, isto é uma coisa que eu não sei dizer, usarão uma técnica de fotogrametria para estudar, está bem dito, mas não sei o que é que significa, para estudar e definir com precisão a forma, as dimensões e a posição da escultura no espaço, vê bem esta tática toda, e usarão um material muito especial que imita o mármore, e depois serão mesmo artesãos que no final darão os últimos retoques, incluindo as imperfeições da estátua, para ficar exatamente igual. Ora, a estátua original é de 1504, não sei como é que eles vão conseguir fazer com que isto fique igual a 1504, e representa o rei bíblico David no momento antes de enfrentar o Golias, ou seja, é um ícone do bem contra o mal, e pode ser que este irmão gêmeo agora criado com novas tecnologias acabe com o mal da pandemia. Vamos esperar.
Claro.
Isto das impressoras 3D está cada vez mais à frente. Bem, não vamos sei. Até à Flórida. São menos 4 horas que é em Lisboa.
Eu ando assim, 4 horas para a frente, 4 horas para trás. E olha, nós sabemos que jogo é para ganhar, nem que seja 5 tostões, como dizia o meu avô, mas esta mulher é como o meu avô, por isso vai processar os Correios da Flórida, porque ela ganhou $1,000 numa pequena lotaria, teve de reclamar por carta registada, mas o CTT perderam o boletim.
Portanto, mesmo não sendo muito, muito dinheiro, não é? É dela,
sim.
Ponto, não é?
Claro.
É. E os CTT são os CTT em qualquer lado do mundo, diria eu. Esta é uma lotaria estranha que os americanos têm, chama-se Lotaria da Segunda Oportunidade. É um sorteio para os que não ganharam nada no sorteio original. Ela concorreu e ganhou, recebeu um aviso pelo correio a dar conta do prémio e do limite de dias que tinha para reclamar. Os prémios maiores que $600 têm que ser reclamados por carta, portanto ela mandou o boletim por carta registada dentro do prazo e ficou com aquela prova e aquela forma de seguir a carta por onde ela andava, seguir o rastro da carta. Ela sabe quando é que saiu dos correios locais e quando é que entrou nos armazéns da lotaria, mas a partir daí perdeu a pista, porque a carta nunca chegou, e o boletim com a carta nunca chegou aos escritórios centrais. Telefonou e eles disseram que sem boletim não pagavam. Ela ligou para os correios e disse: então a responsabilidade é vossa. Os correios disseram que abriu uma investigação, avisaram a lotaria que era problema deles. A lotaria disse ok, então quando chegar o boletim, independentemente do prazo em que chegar, nós pagamos, mas até lá, boa sorte. Os €1,000, ou os $1,000 neste caso, já foram, não é? Oh. Então ela vai ficar à espera. Portanto, bem pode fazer planos para os mil dólares, que até encontrarem o boletim e a carta, bem pode estar à espera aqui.
Será que alguém levantou? Não é possível, se calhar não, pois não, não dá para...
Acho que não dá para levantar, mas em qualquer dos casos, perdido no meio de uns armazéns com cartas, deve chegar com uma outra carta.
Parece que estou a ver, Filomena, tu em 2050 no jet lag a dizer: sabia uma história que uma vez perderam uma lotaria, que foi encontrado... Pode acontecer.
Sim, encontrado numa garrafa no outro lado do mar. Foi assim.
É uma história para continuares a acompanhar. Olha, Luxemburgo, onde é mais uma hora?
É isso, olha. E eu confesso já que não entendo nadinha do mundo de Harry Potter.
Somos dois.
Não li um livro,
nem
não
eu.
Vi um filme.
Nem eu.
E fui ao parque.
Exatamente. Isto não tem fim.
E no parque de Londres parecia uma tonta porque não entendi nadinha.
Mas há um parque?
É, Ah, e fui obrigada a ir lá, porque há cá em casa uma fã, mas vou-te dizer que parecia uma absolutamente tonta. Aquilo é muito bonito, mas eu não percebia nada do que estava a ver. No entanto, como o próprio leiloeiro achou isto completamente surpreendente, eu também digo que deve ser, porque ele achou absolutamente inesperada o valor desta primeira edição do Harry Potter e da Pedra Filosofal. A rara cópia com que um pai costumava ensinar inglês aos filhos foi vendida por 66 mil euros num leilão.
Bom, tem que ser mesmo um livro raro, não é? Quando há tantas edições, há milhões de livros pelo mundo inteiro e este vale assim tanto, é?
Foi o que eu achei também. Esta é uma das 500 primeiras edições impressas em capa dura, seja lá o que for, mas por vezes há livros dos outros e há estes, e foi identificada como primeira edição porque tem uma frase repetida na página 53 e um número de edição muito específico, que é 10987654321.
Muito bem,
é só raridades.
Muito bem.
Começou por ser avaliada em 33 mil euros, acabou em 82.500, ou seja, aquele valor dos 66 mil, já com acrescido do prémio para o vendedor. O dono era um britânico que agora está reformado e vive no Luxemburgo. Ele comprou o livro para os filhos cerca de 18 meses depois dele ser publicado, em junho de 97, e agora está encantado com a venda porque diz que vai usar o dinheiro da venda, do leilão, para pagar os empréstimos que fez para os estudos da filha, que ainda estavam empréstimos no banco.
Portanto, bem aplicado.
É o Harry Potter a fazer magia, outra vez.
É verdade. Esta foto que está aqui é o senhor que comprou o livro por esta batelada de dinheiro?
Não, porque esse é anónimo. Este é o senhor que vendeu, é o leiloeiro. Leiloeiro em causa.
Okay.
Portanto, é o senhor. Portanto, é este livrinho valeu 66 mil euros.
Nada
mais
mal
o prémio.
Para um Harry Potter. Olha, e música para fecho hoje?
Eu hoje dou-te Elvis Costello e Everyday I Write the Book.
Olha que bem. Fechamos com Elvis Costello, Jetlag de hoje. Amanhã a Filomena Martins traz-nos outras histórias de outros fusos horários. Beijinhos, Filomena.
Beijinhos e até amanhã.
Até amanhã.